Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Alumni pelo Mundo. Hildesheim, na Alemanha, é o nosso destino esta semana. Aterramos ao encontro de Guilhermina Martins Carrich, que estudou bioquímica na Universidade do Minho e que atualmente trabalha como gerente sênior de inovação externa e desenvolvimento de negócios da Dr. Falk Pharma. Olá, Guilhermina, seja bem-vinda ao Alumni pelo Mundo. Gostava de começar a nossa conversa que você explicasse um pouco o que te levou a escolher bioquímica na Universidade do Minho.
Olá, Marcelo. Então, é um prazer estar aqui, antes de mais. Eu sempre adorei ciência e eu escolhi bioquímica precisamente pela ciência. Na verdade, na altura nem sequer foi a minha primeira escolha. Eu acho que, sinceramente, toda aquela passagem entre o ensino secundário e universitário requer muito mais informação. Eu penso que no final do meu 12º, a única coisa que eu sabia é que eu gostava imenso de ciência, gostava de ter uma carreira em ciência, mas não sabia ao certo o que me poderia lá levar, né? Então, na verdade, penso que a minha primeira opção eram ciências biomédicas, a minha segunda opção era então bioquímica e, curiosamente, a minha terceira opção era economia, o que na verdade não tem nada a ver. Mas pronto, acabei em bioquímica e gostei bastante. Gostei bastante e não me arrependi, até porque depois, uma vez no curso, e quando entras no curso no primeiro ano ainda te perguntas, será que tento mudar para a minha primeira opção ou será que tento na segunda fase? Mas vi que não, que de facto engenharia biomédica não era para mim e continuei por bioquímica, o que pelo menos na minha altura era bastante bom. O curso era muito, muito informativo, muito, muito divertido de aprender e também tive colegas excelentes.
E, Guilhermina, o curso de bioquímica, digamos, não é um tradicional como uma engenharia, por exemplo, as relações públicas, ciência, a comunicação. O que faz um bioquímico? Por que você se interessou, quando está mais no curso, como você acabou de contar para a gente? O que mais te interessou depois na área prática, no mercado de trabalho? O que faz um biomédico?
Isso também é uma excelente pergunta, porque toda a informação e toda a educação que te dão é educação bastante académica, né? Tu tens cadeiras, um mix de cadeiras que se enquadram bastante na química, um pouquinho de física e de matemática e cadeiras bastante ligadas à biologia. É um curso bastante abrangente, que depois te dá acesso ou a possibilidade de acesso de vários tipos de mestrado. Eu tive colegas que depois de bioquímica até tiveram mestrado em bioinformática e agora trabalham totalmente em informática related stuff. Portanto, é um curso que dá-te várias bases. Uhum. Pensando bem o que é que os meus colegas fazem. Olha, eu tenho bastantes colegas ainda em investigação, tenho bastantes colegas a trabalharem sim, em institutos ou como product managers, ou como análises clínicas, eu faço business development, ou seja, eu saí um bocado na ciência, já não sou neste momento cientista, mas utilizo a ciência e a minha profissão tem um bocadinho de negócios associados à ciência. Portanto, eu diria que te dá bastantes bases para muito, seja caso queiras continuar um percurso académico, e um percurso académico são aqueles percursos que fazes então o teu mestrado, o teu doutoramento, um pós-doutoramento, eventualmente crias o teu próprio grupo laboratorial associado a uma instituição, uma universidade, por exemplo, e acabas por ser professor, né? Isto seria um percurso estritamente académico, ou então um percurso mais industrial. Eu acho que isso é algo que, infelizmente, não é muito publicitado quando estamos na universidade, mas vamos ganhando tacto assim que entramos no mercado de trabalho.
E por falar em percurso, Guilhermina, eu gostava que você contasse um pouco qual foi o teu percurso acadêmico e profissional até chegar no teu trabalho atual. Como falaste antes um pouco do programa, da gente começar a gravar o programa, falaste um pouco que trabalhas agora de um formato híbrido.
Business development, yes, sim. Sim, também trabalho em formato híbrido, é verdade.
E como é que você chegou até isso, até essa até o teu trabalho atual, qual foi o teu percurso que você fez desde que saiu da licenciatura?
Então, eu licenciei-me em, eu penso que entrei em 2011, já vai lá uns anos, e no terceiro ano da minha licenciatura eu fiz Erasmus na Holanda. Uhum. E depois de ter feito Erasmus, cheguei à conclusão que a Europa é muito pequenina, e então estar aqui ou estar acolá, qualquer que fosse país, eu acho que me iria integrar bastante bem. Portanto, tive uma experiência bastante positiva em Erasmus. Acabei por voltar para Portugal, né, no final de Erasmus, e fiz o meu mestrado, iniciei o meu mestrado ainda na UMINHO, na Escola de Ciências de Saúde, mas depois pedi transferência para a FCUP, no Porto, onde fiz a minha tese de mestrado no I3S. Depois, a seguir ao meu mestrado, é quando chega a pergunta, né, será que eu quero continuar na academia? O que é que eu quero fazer depois do mestrado ou procurar emprego desde logo? Como eu gosto muito de ciência, eu na altura optei por continuar e fazer doutoramento. Só que Portugal, este percurso académico em Portugal, fazer investigação em Portugal é bastante precário, né? Uhum. E então eu lembro-me de falar com a minha supervisora na altura se eu deveria candidatar-me a uma bolsa FCT, mas mesmo que me candidatasse, eu iria ter que ficar, penso que, um ano em incerteza e a não ganhar absolutamente dinheiro nenhum, só para ter a resposta se conseguia bolsa ou não. E depois, imagina, se não tivesse conseguido bolsa, teria que esperar pelo próximo concurso e continuaria lá, no I3S, a trabalhar de graça. Não é nada bom. Eu acho fazer investigação em Portugal bastante, bastante precário, e penso que assim continua. E na altura, comecei desde logo a candidatar-me para a Alemanha. E não só, aliás, também me candidatei para umas posições, penso, na Holanda, já que gostei tanto por causa da minha experiência de Erasmus, porque pensei, bem, lá também posso fazer ciência boa, lá também vou aprender imenso, quem sabe até vou aprender mais do que estou a aprender aqui. Eu gostei de passar 6 meses lá fora já, portanto, provavelmente também vou gostar de fazer um doutoramento. Também, se não gostar, posso sempre voltar para Portugal, porque não? Mas ficar nesta situação em que fico ainda mais uns anos dependente dos meus pais, suportarem todos os custos de alimentação e alojamento enquanto eu vivia no Porto, isso é que era para mim nem pensar, eu quero ser independente. E então mudei-me para a Alemanha, para o norte da Alemanha, em Hannover, onde eu fiz o meu doutoramento. Penso que eu vivi lá cerca de 4 anos, e depois de 4 anos, depois de acabado o meu doutoramento, pensei que, ok, a Alemanha é gira e tal, mas o mundo é grande e agora quero descobrir outro país, quero ver se gosto de ainda outro tipo de realidade. Na altura, há uma cidade no mundo que eu já tinha visitado antes e que eu adorei, que é Nova York. E na altura, no final do meu doutoramento, pensei, ei, seria super giro se eu conseguisse viver em Nova Iorque durante uns tempos. E então eu fiz isso, eu candidatei-me a umas posições de pós-doutoramento em Nova Iorque, para continuar a ser uma researcher em Nova Iorque, e consegui, e mudei-me para Nova Iorque em 2020, na altura de Covid, o que por acaso não foi mal de todo, porque não só em termos de... Primeiro, lá o pessoal começou a ser vacinado muito mais cedo. Uhum. Então, eu assim que cheguei a Nova Iorque, fui vacinada, 2 meses depois de ter chegado lá. E penso que aqui na Europa houve uns atrasos. E para além disso, foi uma altura muito gira para estar em Nova Iorque, porque como houve muita gente, o turismo decresceu imenso, e como houve muita gente que começou a fazer só remote e home office e a deixar de ir às empresas, uhum, as rendas caíram imenso. E então eu consegui um apartamento com uma renda bastante boa na altura. Uhum. Para além de que eu ia sair, eu fiz amigos lá muito rápido e ia sair com os meus amigos, e um Nova Iorque sem turistas é muito diferente. Eu lembro-me de um dia depois de um jantar ir passear com as minhas amigas e atravessarmos a Brooklyn Bridge, e éramos literalmente só nós as quatro em toda a Brooklyn Bridge, o que foi do género, wow, aquilo está sempre à pinha, sempre à pinha, sempre à pinha, mas não estava lá absolutamente ninguém. Portanto, foi toda uma experiência muito gira. Mas sim, depois de cerca de 2 anos em Nova Iorque, eu sinceramente cansei-me um bocado da ciência, porque ciência também há toda muita política associada à ciência. Há muito esta cena de teres que publicar, publicar, publicar para conseguires chegares a algum lado.
Sim.
Enfim, é difícil explicar quando não estás dentro desta, let's say, desta máfia, é difícil de explicar, mas digamos que a ciência em Portugal é precária, mas não é que a ciência em outros países deixe de ser menos precária. As oportunidades também não são assim tão grandes, porque o que faz sentido no sentido em que, imagina, tu não consegues ter o profit da ciência que tu fazes, porque e é algo que é financiado maioritariamente pelo Estado em muitas zonas do mundo, e portanto é que se torna muito escasso esse funding, né? E acaba por também afetar toda a competitividade na área. Então, na altura foi quando eu decidi, ok, vou voltar para a Europa, já conheço a Alemanha, até giro, e comecei-me a candidatar a posições em empresas na Alemanha. Candidatei-me a uma série de posições, por acaso foi uma boa altura, porque a economia na Alemanha neste momento não está lá grande coisa, mas quando eu me candidatei havia bastantes posições a serem publicitadas. De todas as empresas com quem entrevistei, eu gostei mais da Dr. Falk Pharma, gostei muito mais, não só, tem que haver um matching, né? Tu tens que ver a tua personalidade, claro, tens que ver qual é o teu percurso académico, mas também a tua personalidade conta bastante. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais extrovertida e sociável, portanto, não me importo de ter uma posição que me obriga a viajar e a conhecer pessoas e a conversar com este e aquele e não sei o quê, o que provavelmente para outras pessoas seria um bocado cansativo e saturante e não tão recompensador. Portanto, houve um match em termos desta posição, match com o meu conhecimento académico, mas também houve um match em termos de personalidade. Também dei-me bastante bem com o meu chefe desde o início, desde o momento da entrevista, e foi por causa disso que eu aceitei a posição. Neste momento, todo o trabalho que faço é no computador, e como a empresa, eles são bastante flexíveis, ainda bem, eles permitem-me estar longos períodos, por exemplo, agora nas alturas das férias, né, seja Páscoa, seja Natal, seja férias de verão, deixam-me estar longos períodos aqui em Portugal a trabalhar a partir de Portugal, e o resto do ano eu passo na Alemanha.
Até falando um pouco disso, Guilhermina, falaste que é uma pessoa extrovertida, que gosta muito de contato com as pessoas. Como que é essa questão do trabalhar híbrido também? Basicamente, digamos, é um pouco solitário esse trabalho híbrido pessoalmente falando, né? Fisicamente falando. Você não está envolto numas outras pessoas, mas isso também te ajuda nisso que você acabou de falar, desse desconhecer o mundo também. Isso é um fator que também te chamou atenção nessa nova posição que você está hoje?
Sim, exatamente. Então, o híbrido não é mau para mim, eu vou dizer porquê. Porque eu tinha a tendência enorme de meter conversa com toda a gente e ninguém trabalhava. Então, pelo menos, como eu estou sozinha no escritório, trabalho. Mas, basicamente, quando estou em home office, em casa, trabalho, e depois já sei que pelo menos vou à empresa uma semana por mês, e já sei que nessa semana que vou à empresa, a maior parte do tempo eu estou no coffee corner, né? Ou na zona de café, a falar com o pessoal. Outra particularidade do emprego que eu faço, o meu título é Business Development, e então eu tenho que viajar bastante para conhecer outras empresas e outros business partners. Portanto, neste momento eu não me tenho aborrecido, porque pelo menos uma vez por mês tenho que viajar e até mesmo sair da Alemanha. Nós temos cerca de 2 viagens anuais aos Estados Unidos e depois outras viagens, bastantes viagens pela Europa. Por exemplo, há 2 anos eu fui com a empresa até ao Japão. Tem que haver uma certa espontaneidade também. Já aconteceu, por exemplo, o ano passado, de supostamente o meu departamento foi à China conhecer uns business partners, mas eu, por acaso, precisamente na altura da viagem da China, eu já tinha marcado para fazer home office em Portugal exatamente em abril, e pensei, ok, vou na próxima vez também, deixa lá. Portanto, lá está, o facto de ser mais extrovertida também tem que ajudar, ao facto, considerando que eu viajo bastante, Nesse sentido, tu às vezes, por exemplo, sais de um voo, nem tens, só tens tempo de fazer o check-in e logo a seguir ao check-in, quando chegas a um sítio, fazes o check-in no hotel e de repente já tens que estar pronto para conhecer pessoa X ou Y e agires como se nada fosse. Não há tempo para cansaço, ou pelo menos não podes demonstrar cansaço. Portanto, é giro.
Guilhermina, sentes que agora falando um pouco do trabalho do seu trabalho atualmente, sentes que o curso e a passagem pela universidade foram um diferencial? O que especificamente que você consegue identificar e pode passar para a gente?
Eu diria que a educação na Universidade de Minho é bastante boa. Eu gostei bastante. E repara, eu tive colegas em todo o meu percurso, eu conheci gente na Alemanha e enquanto estive a fazer o meu doutoramento na Alemanha, tinha outros colegas, de outras nacionalidades. Depois estive em Nova Iorque, né? Em todos os locais que passei, nunca senti que a minha educação fosse de forma alguma menor à educação dos meus colegas. Portanto, eu diria que, sem dúvida, o que me foi ensinado e também a forma como eu estudei enquanto estava na Universidade do Minho, sem dúvida que ajudou a que eu fosse a profissional que sou agora, neste momento. Acerca de ciência, né? Bioquímica ou ciências da saúde, ou até quando eu tive no Porto e depois de doutoramento, ciência ensina-te a teres um sentido crítico. Ciência dá-te as bases para tu entenderes o básico para tu conseguires ler um artigo e saberes do que é que eles estão a falar e ao mesmo tempo ter sentido crítico para entender até que ponto entender o que está em falha, o que não está em falha ou o que é quais são as contribuições daquele trabalho de facto para a sociedade. E eu acho que isso é o mais importante porque acerca da ciência, né? A ciência como que temos agora evoluiu um bocado desde que eu estudei, até as próprias, e principalmente as próprias metodologias. Quando tens uma pergunta científica, que metodologias usas para chegar à resposta? São bastante diferentes das metodologias que nos foi ensinado 10 anos atrás, das metodologias de agora. No entanto, aquilo que fica sempre são de facto as bases que o curso deu. E, sem dúvida, alimentar o sentido crítico.
Para chegarmos praticamente no fim do nosso primeiro bloco, para além das salas de aula, que passagens que te lembras da passagem pela universidade? Mantens contato com alguns dos colegas que estudaram contigo mesmo, como falaste, 10 anos, mas mantens contato ainda?
Eu tenho bastantes boas memórias na universidade. Eu não sei como é que está a Universidade de Minho neste momento, né? Mas eu lembro-me de, por acaso, não querendo parecer uma nerd, mas por acaso eu lembro-me de passar muitos bons momentos na biblioteca. No meu tempo, a gente ia lá de manhã, deixava a mochila só para marcar espaço e depois voltava quando podíamos. Isso era giro. Mas sim, eu gostei bastante de estudar na Universidade de Minho. E sim, ainda tenho contacto com alguns dos meus colegas. Curiosamente, maioria dos colegas que eu tenho contacto do meu tempo de bioquímica também estão no estrangeiro, também emigraram.
Tá certo. Para agora finalizar o nosso primeiro bloco. Por falar em época da universidade, que música que te faz lembrar desses tempos e por quê?
Então, uma das bandas que eu ouvia imenso no tempo da universidade eram os Arctic Monkeys. Eu comecei a ouvir os Arctic Monkeys, na verdade, no secundário e assim continuei. Adoro. Não sei, é o tipo de música que tu. Eu lembro-me de ouvir todos os álbuns deles. Quisesse eu ficar, ter energia para estudar, energia para fazer, sei lá, desporto. Ou até naqueles momentos que me apetecia ficar triste, porque sim. Os Arctic Monkeys têm um bocadinho de tudo, um bocadinho de música para todos esses momentos.
Near enough, I gotta tell you the truth.
Ouvimos os Arctic Monkeys, escolha de Guilhermina Martins Carrichi, que é a nossa convidada dessa semana. Ela que estudou bioquímica na Universidade do Minho e que atualmente vive e trabalha na Alemanha. Guilhermina, agora para nosso segundo bloco, eu gostava de explorar um pouco mais, chegaste a falar no começo da nossa conversa, das saídas. Uhum. Vocês durante o curso de bioquímica, quais são as principais saídas que são apresentadas para vocês e qual é aquela saída que você identifica que não é apresentada, mas que também é uma saída comum para quem estuda bioquímica?
Uf, isso é uma boa pergunta, porque eu não sei neste momento como é que andam as coisas, né? Mas sim, olha, desde o meu tempo, eu lembro-me que houve um pessoal que foi para análises clínicas e penso que eles agora fazem análises laboratoriais, trabalham nesses laboratórios, fazem análises sanguíneas, por exemplo. Lembro-me de uma colega minha que eu acho que ela fez um mestrado associado à qualidade de controle qualidade, digo, e ela trabalha numa empresa, no controle qualidade numa empresa, portanto, fazeres controle qualidade também poderia ser uma saída, mas depois a questão maior que quem está a estudar tem que se perguntar, na verdade, é que tipo de trabalho é que eles querem fazer. Uhum. Tu queres um trabalho que seja, sei lá, das 9 às 5, que um trabalho que tenhas os teus projetos, fazes os teus projetos, tens as tuas tarefas dadas pelo teu chefe e pronto, acaba o teu trabalho, acaba o dia, continuas a tua vida. Então, eu diria que são trabalhos mais task-driven e tudo isto que é análises clínicas é muito task-driven, né? Tens os teus protocolos, segues o protocolo, já está. E depois há trabalhos que envolvem muito mais o cérebro, no sentido em que são chamados mais strategic, que de facto tens que pensar que há problemas que são diferentes de trabalho para trabalho, né? E todos esses trabalhos mais associados à investigação, usualmente, então, são mais intelectuais nesse sentido. Eu tenho colegas que, de facto, continuaram em investigação e eu diria que, lá está, esses trabalhos são mais intelectuais, que são cientistas neste momento. Aliás, um dos meus amigos do tempo da universidade, ele agora é cientista numa biotech em Oxford. E de facto o trabalho dele é um trabalho cerebral, digamos. Uhum. Tenho outro amigo que também está a trabalhar como investigador num instituto na Polónia. Espera, República Checa, desculpa. Sim, todos pelo mundo. Tenho uma das minhas amigas do tempo de bioquímica, ela tirou mestrado em biotecnologia, se não me engano, também na UMINHO. E o trabalho dela está relacionado com tratamento de águas. Uhum. Também, por bioquímica, podes tirar mestrados em microbiologia, por exemplo. Também conheço pessoas que, como tinha enunciado inicialmente, tiraram bioinformática e neste momento todo o trabalho dele está ligado mais à programação ou à parte bio da informática, o que também existe muito hoje em dia. Portanto, eu diria que te dá as bases e depois podes escolher entre que tipo de ciência é que te queres seguir. Uma ciência que mais para as ciências humanas ou ciências animais ou ciências vegetais. Uhum. Penso que um colega meu, na verdade, fez um doutoramento acerca de fungos até, ou seja, estamos a falar toda uma diferente classe de seres vivos. Portanto, dá-te as bases e depois é ver aquilo que preferes, não só a nível da ciência e da questão, mas também a nível de o que tu queres no teu dia-a-dia. Queres só ter as tuas tarefas e acabar com elas e segue? Ou queres, de facto, pensar?
Mas, Guilhermina, acreditas que é necessário um mestrado, ou seja, por mais que você tenha a base geral na bioquímica, o mestrado, ele te leva para um caminho mais, digamos, um filtro melhor.
Ah, sem dúvida, sim. Eu acho que sem dúvida. O mestrado, hoje em dia, penso que sem dúvida é necessário, até porque neste momento penso que toda a gente já tem uma licenciatura ou acaba por ter uma licenciatura, o que sinceramente eu não acho que seja necessário. na sociedade, percebes? Não penso que haja necessidade de, lá está, todos sermos médicos, porque há muitas outras profissões que são muito necessárias e que podem trazer satisfação a cada indivíduo. Mas se o teu amor é ciência e se queres continuar e teres seguires o caminho na ciência, então mestrado é necessário, e depois, escolhendo mestrado, podes escolher mais ou menos que carreira é que preferias. E depois, lá está, chegas ao final do mestrado e muitas das vezes pensas, às tantas também preciso de um doutoramento.
Sim. Acreditas que há boas oportunidades para quem se forma em bioquímica em Portugal, ou é necessário emigrar, já que falaste que tem muitos dos seus conhecidos estão fora do país?
Sim, boa pergunta. Infelizmente, eu não sei muito bem como está o mercado de trabalho em Portugal. Eu sei que quando estava no I3S e pensei em fazer lá doutoramento, reparei que, de facto, investigação é bastante precário. Portanto, isso sem dúvida. Em termos de indústria, eu sei que a zona de Cantanhedo, Biocant, tem lá bastantes empresas. Não sei se elas contratam ou o quanto contratam. Ah, lembrei-me de outro percurso. Também tenho colegas que tiraram consultadoria. Portanto, há de facto, infelizmente, ok, sejando sincera, eu penso que infelizmente Portugal não tem um mercado de trabalho tão aliciante como o mercado de trabalho no estrangeiro, de forma a tu, enquanto bioquímico, sejas valorizado.
E o que gostaria que te tivessem dito e que podes deixar como dica para quem está a cursar neste momento bioquímica ou quem está a finalizar o curso?
Eu acho que é um bocado isso. Eu gostava, por exemplo, de ter tido mais informação acerca daquilo que eu de facto poderia fazer com o curso, né? O que não tive na altura, vais andando e vendo e tentando lendo e tentando falar com as pessoas, agora, aquilo que eu posso dizer aos alunos que agora estão a terminar é basicamente: façam sem dúvida a vossa própria pesquisa. Não há apenas um caminho a seguir, há imensos caminhos que podem seguir, e sair de Portugal não é bastante apelativo, e eventualmente, mesmo que não pensem em sair durante muito tempo, podem sempre voltar, e deve ser levado a sério como uma decisão. Mas isto também depende do nível da ambição de cada um, porque infelizmente, pelo que eu vejo, não é que eu acho que, tirando bioquímica, não, sinceramente, lá está, não sei de todo que tipo de sucesso em Portugal poderemos ter.
E para fechar esse nosso segundo bloco, Guilhermina, eu sei que tens flexibilidade para voltar a Portugal quando tens interesse. Sim. Mas quando estás na Alemanha e sente saudades de Portugal, que música que normalmente escutas quando estás sozinha, lembrar de Portugal? Que música que escolheste para ouvir aqui no Alumni pelo Mundo?
Então, eu gosto muito de músicas portuguesas, na verdade. E para este programa eu escolhi o B Fachada. Eu gosto muito do B Fachada e escolhi Como Calha.
Thank you. deixaste em paz. As leituras, as viagens, as carreiras que deixaste em paz. Já perdeste um companheiro e estás inteiro sem os sonhos que deixaste em paz. A velha ganância, a namorada de infância, a casa no bairro, o carro e tudo que não volta atrás. Do karma que deixaste em paz.
Depois de ouvirmos Como Calha do B Fachada, voltamos à conversa com Guilhermina Martins Carrich. Agora, nesse último bloco, vamos falar um pouco sobre a parte mais cultural da Alemanha, mas eu gostava de começar, como é que você chegaste a falar que moraste nos Estados Unidos, também já fizeste também Erasmus na Holanda, nos Sim. Países Baixos. Quer dizer, mais especificamente na Alemanha, quando voltaste dos Estados Unidos, ou então na primeira vez que fosse para aí, que desafios encontraste por aí, na Alemanha, né? Choques culturais, e qual é a tua experiência em geral, nesses três lugares que passaste, em emigrar?
Então, eu acho que a minha resposta vai ser um bocado genérica. As pessoas já estão habituadas a ouvir isso. Eu acho que faz parte do estereótipo, né? Quando dizem que os alemães são frios. É um facto. Ou pelo menos eu partilho dessa opinião. Eu achei o mesmo. E de facto, quando emigrei para a Alemanha a primeira vez, senti logo isso. Eu fiz amigos porque estava inserida numa universidade, né? Estava inserida num grupo laboratorial e num grupo de investigação, mas na verdade todas as pessoas, no início, todas as pessoas com quem eu interagi eram outros internacionais, o que também não é, vá lá, eu não considero que isso seja uma integração saudável. Se te vais integrar de facto numa cultura, é sempre bom também te rodeares de pessoas que são nativas a essa cultura. Isso é algo que foi bastante difícil. Não é impossível, mas foi bastante difícil no início, quando emigrei para a Alemanha. Mas depois dos primeiros 2 anos, que foram de facto os mais difíceis, especialmente os dos primeiros invernos, porque lá durante o inverno, pelo menos no norte da Alemanha, durante o inverno, não vês o céu azul. E então, mesmo que não esteja a chover nem nada, não vês o céu azul, não vês nada, nada de azul no céu, e isso é muito deprimente. Mas depois dos 2 primeiros anos, habituas-te, e eu eventualmente fiz amigos alemães e habituei-me bastante à cultura. Até porque os alemães avisam-te quando estás a fazer alguma coisa mal. Portanto, tu habituas-te ou te habituas. Ponto. sei lá, por exemplo, eu lá deslocava-me e desloco-me sempre de bicicleta, e tu no passeio tens o passeio pedestral e tens o passeio para de bicicleta. E se estiveres a andar no passeio de bicicleta e vier uma bicicleta, não sei, eles começam tim, 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 como eles de facto gritam-te passeios da frente, e que estás errado, e que tens que... Portanto, quando estás a fazer alguma coisa mal, que é considerado não, que não estás a seguir, sei lá, as regras do país, uhum, mesmo que sejam regras indiretas, que não é que haja de facto lei com isso, eles vão-te avisar acerca disso. É um país que... Ok, se pensarmos que cada sociedade tem 3 pilares, certo? E tu tens o pilar que é a tua família, os teus amigos, tens um pilar que és tu próprio, o eu, e tens um pilar que é a sociedade, o vizinho, o teu vizinho, né? E eu diria que em Portugal, destes 3 pilares, aquele que damos mais importância é a família e os amigos, né? Depois vem o eu, e a sociedade vem em último. Uhum. E é por isso que, por exemplo, em Portugal tens muita gente a estacionar em segunda fila, eles estão-se a lixar, estão a entupir a estrada e estão a incomodar pessoas que estão atrás, não querem saber, né? Tens sempre, e ao mesmo tempo, como o pilar bastante forte que tens é a família e os amigos, em Portugal, sempre que precisas de algum favor e conheces um amigo que trabalha em sítio X ou Y, sabes que ele vai dar um jeitinho e agilizar as coisas, né? Enfim, na Alemanha é ao contrário, a prioridade é sempre a comunidade, a sociedade, e então quando eles agem, agem de forma sempre a pensar o que é que o meu vizinho vai fazer, até por exemplo, quando estás a fazer compras e as pessoas têm imenso cuidado para não demorarem muito tempo na caixa a colocarem as suas compras e a retirarem-las logo, porque começam logo a pensar, ou estou a demorar demasiado tempo, ou estou a perturbar o dia da pessoa que está atrás de mim. Uhum. So, há um bocado dessa consciência coletiva. E... o que é giro, mas pronto, é um país sem dúvida frio e sem dúvida que custou a habituar, mas agora estou bastante habituada a toda aquela sociedade. Quanto aos Estados Unidos, eu adorei viver em Nova Iorque, adorei, e não tenho nada de mal a apontar.
E para falar da Alemanha, país frio, mas que tem muitas coisas, muitos sítios para curtir. Que locais, não só aí no norte, perto de Hanover, que é onde estás também, consideras que seja imperdível para quem vá visitar a Alemanha? Quais os locais, as principais cidades que entendes que são imperdíveis para quem vai visitar pela primeira vez, ou então volta à Alemanha?
Então, eu quando vivia em Freiburgo, porque a minha empresa é em Freiburgo, toda a gente gostava muito de visitar Freiburgo por causa da proximidade com a Black Forest, Floresta Negra, e todas aquela zona montanhosa, porque principalmente se gostas de fazer ski, em vez de ir, sei lá, aos Alpes Suíços, podes ir ao sul da Alemanha, que nesse sentido é um bocado mais barato. E também consegues fazer ski bastante bem, também tem paisagens muito bonitas, isto no sul, né? No norte, sinceramente, a minha cidade favorita é Berlim, e eu adoro Berlim, tem uma cultura enorme. Há bastantes pessoas na Alemanha que na verdade dizem que Berlim não é a Alemanha, que Berlim neste momento é algo totalmente fora. E talvez eu concorde, mas eu acho que Berlim é uma cidade, sem dúvida, que se deve visitar. Depois, quando se fala da Alemanha, muitas pessoas associam logo ao Oktoberfest, que acontece na Bavária, mas não sei, eu sinceramente nunca fui ao Oktoberfest em Munique. Depois há pequenos Oktoberfests que outras cidades na Alemanha fazem, e eu a esses mais pequenos já fui, mas depende daquilo que as pessoas gostarem. Basicamente é uma desculpa para beberes bastante cerveja e comeres pretzels. Portanto, se a tua cena for beber muita cerveja relativamente barata e comeres pretzels, então sim, ok. Mas eu penso que a Alemanha tem muitas outras coisas para dar, principalmente a natureza no sul. E cidades no norte, como Berlim e Hamburgo, sem dúvida, são muito bonitas.
E por falar em Oktoberfest, para além das cervejas e do pretzel, o que você identifica que é da culinária alemã, que é aquilo que mais chama atenção? Que dicas que deixas para quem vai um dia para a Alemanha, o que comer?
Oh my God, eu não faço ideia, peço imensa desculpa. Eu nunca costumo ir a restaurantes alemães. Porque eles têm bastante tipo de salsichas. Eu acho que na Bavária têm umas salsichas que são meias brancas. No norte são um bocado mais avermelhadas. Como podes ver, o meu conhecimento acerca de culinária alemã é péssimo. Eles têm algo chamado Spätzlekäse. É um prato com muito queijo. Uhum. Não gosto. É só tipo... não sei, não gosto. Eles comem muito couves fermentadas, isso é bom. Também há por exemplo, há muitas pessoas que pensam que goulash é alemão, mas na verdade não é, porque acho que é originário da Hungria, e depois depois há muitas pessoas que comem schnitzel a pensar que é alemão, mas na verdade é originário da Áustria. Portanto, em termos de cozinha alemã, infelizmente, eu não posso sugerir muito, peço desculpa, nem mesmo quando eu estou lá. Eu cozinho em casa, cozinho estritamente português. E, aliás, o meu parceiro é alemão e ele cozinha estritamente português. Agora, também, e adora.
Tá certo. Guilherme, para fechar nosso programa de hoje, qual música que vamos escutar agora?
Pronto, agora vamos escutar uma música do novo álbum dos Tame Impala, porque adorei o novo álbum dos Tame Impala. Eles, por acaso, vão estar em Frankfurt no final do mês e eu tenciono ir vê-los ao vivo. Vamos ouvir Old Ways.
Tá certo, então. Muito obrigado, Guilhermina, pelo seu tempo, pela disponibilidade de participar aqui do programa do Alumni pelo Mundo aqui na RUM. Muito obrigado e uma continuação de uma boa tarde.
Obrigada, boa tarde.
E assim fecho este Alumni pelo Mundo. Recebemos hoje Guilhermina Martins, Carriche Bioquímica na Universidade do Minho. Ela que foi nossa convidada essa semana. No próximo episódio, voltamos a estar de bolé com um antigo aluno da Universidade do Minho. Até lá.
Shine someone else.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.